e senhoras, nobres vereadores, amigos presentes, amigos ouvintes sintonizados na Rádio 104.9, hoje, dia 26 de março de 2018, vamos iniciar a nossa sexta sessão ordinária da 18ª Legislatura e, neste momento, eu convido os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e abrirmos a nossa sexta sessão ouvindo o hino de Guadalupe. Nesse momento, eu informo a população de Guadalupe que hoje a nossa sessão se encontra com a presença dos nove vereadores que representam a população de Guadalupe. Então, agradeço a presença de todos, informando que a nossa sexta sessão ordinária está sendo transmitida pela Rádio 104.9, pela internet Guadalupe Agora, pelo nosso site guadalupe.pi.leg.br. E neste momento eu passo a palavra ao nosso secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior e logo após a pauta do dia.
Ata da 5ª sessão plenária ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 19 dias do mês de março de 2018, nesta cidade de Guadalupe, num Palácio Legislativo, o vereador Georgiano Fernandes Lima, num plenário, o vereador Everton Rodrigues Santos, reuniram-se os senhores vereadores Soramo Santana de Souza Martins, presidente, Luciana Martins, primeira vice-presidente, Jesse James, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mota, segundo secretário, Elvia de Almeida, Martinez Jaone, Odaí Holanda, registrada a ausência justificada do vereador Tarles Santos, de Almeida. A presidência Soura Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente, lida aprovada a ata da sessão anterior. Lido o projeto número 01/2018, de autoria da vereadora Elvia de Almeida dos Santos. Lido o projeto de resolução do regimento interno da Câmara Municipal, 03/2018. Lido as indicações 15, de autoria do Marcelo Mota. Números 8 e 9, de autoria do vereador Martinez. Número 2, de autoria do vereador Adão Silva Moura. E número 2, de autoria da vereadora Luciana Oliveira Martins. Número 1, de autoria da vereadora Elvia Almeida. Tribuna livre. A presidência Ciro Martins faculta palavras aos vereadores. Usa palavras aos vereadores. Aldão Moura, Odaia Holanda, Martinei, Elvia, Marcelo Mota, Jesse James, Luciano Martins, Surão Martins. A presidência Surão Martins faz suas considerações finais e sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus. Encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Neste momento, eu pergunto aos nobres vereadores se desejam fazer ressalva na ata. Como permaneceram, como se encontram, declaro a ata aprovada.
Indicação número 01/2018. Senhora Presidente, indica a senhora Prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a construção de bueiros e galerias entre as ruas Bom Jesus, no bairro Bela Vista, e projetada, quadra 1 no bairro Coab, plenária Verta Rodrigues dos Santos, 26 de março de 2018. Justificativo: os moradores dessas ruas sofrem no período invernoso, com a grande quantidade de água que escorre das chuvas, chegando a invadir residências, causando grande transtorno, pelo atenção e solução para este problema. Peçamos. Vereador Jesse James. Indicação 16. Excelentíssima senhora presidente, indico a vossa excelência, após ouvir o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura seja construído bueiro e galeria nas ruas Bom Jesus, entre os bairros Coab e Bela Vista. Justificativa: a solicitação atende a diversos pedidos dos moradores desta rua que reclamam de alagamento no referido trecho, quando em chuvas fortes. Solicita atenção imediata. Vereador Marcelo Mota. Indicação 17. Indico a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer seja instalado um parque infantil no Balneário Belém, Brasília. Guadalupe, 26 de março de 2018. Justificativa: a solicitação atende o pedido de diversas famílias que visitam o nosso balneário com seus filhos e que se ressentem da falta de uma estrutura para as crianças no local. Vereador Marcelo Mota. Indicação 1. Senhora Presidente, indica a senhora Prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a construção de bueiros e galeria nas ruas Bom Jesus do bairro Bela Vista e projetada na quadra 1 no bairro Coab. Repetindo a indicação. Não é porque eu coloquei e repeti novamente. Indicação 18. Excelentíssima senhora presidente, indica a vossa excelência, após ouvido plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer seja instalado um parque infantil na Praça do Estádio Municipal de Guadalupe. Justificativa: a solicitação atende o pedido de diversas famílias que visitam aquele espaço com seus filhos e necessitam de um local adequado para a diversão dos mesmos. Mas, vereador Marcelo Mota. Indicação 19/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a vossa excelência, após o feito plenário da forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social seja feito o cadastro de famílias carentes e distribuição de cestas básicas e peixe para a população da zona urbana e rural do município de Guadalupe, Piauí, 26 de março de 2018. Justificativa: a solicitação atende o fato de estarmos em um período religioso e que inspira a solidariedade e fraternidade àqueles que não possuem as condições de oferecer uma alimentação especial para este período. Vereador Marcelo Mota. Indicação 10. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora Prefeita Municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, o retorno das práticas esportivas em nosso município, como Campeonato Guadalupense, Torneio Suburbano nos bairros e Torneio Society nas quadras de esporte da cidade. Guadalupe, Piauí, 26 de março de 2018. Justificativo: após a nomeação do novo secretário de esporte do município, os desportistas cobram a retomada dessas atividades que envolverá todos os desportistas, bem como promoção destes eventos gerará rendas para famílias e no comércio informal. Vereador Martinez Geone. Indicação 11/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Saúde seja feita a contratação de médico clínico geral para o UBS do bairro Coqueiro. Justificativa. Por se tratar de uma questão de saúde pública, solicita a contratação com urgência deste profissional para atender a grande demanda de pessoas do referido bairro que necessitam de atendimento médico adequado. Vereador Martinez Geone. Indicação 7/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica ao senhor secretário de Infraestrutura de Guadalupe que realize a recuperação de uma caixa de esgoto que fica localizada na quadra 4, casa 38, no bairro Vila Parnaíba. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí. Justificativa. A fim de garantir a melhoria na infraestrutura da rede de esgoto ali existente, bem como ofertar melhoria na qualidade de vida dos moradores que têm passado por diversos transtornos. Vereador Daí Pereira de Holanda. Indicação 8. Excelentíssima senhora presidente, indico ao senhor secretário de Infraestrutura de Guadalupe que realize serviços emergenciais na rua Duque de Caxias, no bairro São Félix, tendo em vista que a referida rua se encontra praticamente intrafegável. Justificativa. A rua Duque de Caxias, localizada no bairro São Félix, é que dá acesso ao 19º Delegacia Regional de Polícia Civil. Está completamente intrafegável em decorrência das obras de pavimentação em paralelepípedo, que se encontram paradas, causando diversos transtornos aos moradores e usuários da Delegacia de Polícia. Vereador Daí Pereira de Holanda. Indicação 2. Excelentíssima presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja realizada a pavimentação poliédrica da Rua G, no bairro Cruzeta. Justificativa. Pavimentação poliédrica é essencial na mobilidade urbana para que se possa viver com uma melhor qualidade de vida. Vereadora Elvia. Indicação 3. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que indico a excelentíssima senhora prefeita que seja implantado bueiro e galeria na rua Bom Jesus, rua projetada, que fica entre os bairros Coab e Bela Vista. Justificativa. Implantação de bueiros e galeria nesta rua é essencial devido à sua localização geográfica, que inunda durante o período chuvoso, causando assim inúmeros desgastes aos moradores ali existentes. Vereadora Elvia. Indicação 5. Excelentíssima senhora prefeita, indica a Vossa Excelência, após ouvir do plenário na forma regimental, que promova a distribuição de kits esportivos para as equipes amadoras dos bairros de nossa cidade, bem como zona rural. Esses kits devem ser formados por camisas, calções, meiões e chuteiras. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí. Justificativa. A juventude de nossa cidade anseia pelos retornos das práticas esportivas. Esses kits darão condições para que as disputas esportivas ganhem estrutura e qualidade, além do estímulo para participar destas competições, além de retirar nossos jovens da ociosidade do mundo das drogas. Vereadora Surama Santana. Indicação 6. Excelentíssima senhora presidente, prefeita, indico a Vossa Excelência, após o vídeo plenário na forma instrumental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, construa os bueiros e galerias num trecho compreendido entre ruas Bom Jesus e rua projetada quadra 1, entre os bairros Bela Vista e Coab. Justificativo, moradores dessa área sofrem pelo período invernoso com a grande quantidade de água que ocorre pelas referidas ruas, muitas vezes invadindo as residências. Uma solução para este problema se faz urgente. Vereador Surama Santana. Indicação 07. Excelentíssima senhora prefeita, indica a Vossa Excelência, após ouvido o plenário da forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura faça a recuperação do trecho de rua localizado na rua Beira Rio 140, que dá acesso ao Lago Boa Esperança. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 26 de março de 2018. Os justificativos. Os moradores e pescadores que necessitam daquele acesso reclamam que a trafegabilidade no local está dificultada e pior neste período invernoso. Peço urgência no atendimento desta indicação. Vereador Surama Santana. Indicação 8. Excelentíssima senhora prefeita, indico a Vossa Excelência, após ouvir o plenário na forma regimental, que analise assim que possível a disponibilização de um transporte para moradores da zona rural do nosso município, dando-lhe a oportunidade de vir à cidade com tranquilidade, segurança e melhor conforto possível. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 26 de março de 2018. Justificativa. Este serviço gratuito à população da zona rural sempre foi uma das minhas lutas como vereador deste município. O pedido atende os anseios destes moradores que necessitam vir à cidade para suas compras e vendas. Este serviço já existiu e foi extinto. Por isso peço que este pedido seja analisado com o maior carinho e rapidez possível. Vereador Surama Santana. Requerimento 1. Excelentíssima senhora presidente, requeiro a vossa excelência, após ouvido plenário, que seja solicitada da senhora prefeita municipal a relação de pessoas beneficiadas com os respectivos valores adimplidos através do fundo de aval do município de Guadalupe junto ao Banco do Nordeste. Sala das sessões, Guadalupe, 26 de março de 2018. Vereador Daí Pereira de Holanda. Ofício 1. Excelentíssima senhora presidente, venho através deste ofício solicitar a sua excelência, prefeito municipal de Guadalupe, Maria José Neide Fernandes Lima, que envie a esta augusta casa relatório sobre sua viagem de sua comitiva a Brasília entre os dias 12 e 15 de março de 2018. Guadalupe, Piauí, 26 de março de 2018. Vereador Marcelo Mota. Excelentíssima senhora Maria José Neide, ofício número 2. A prefeita municipal de Guadalupe. Senhora prefeita, ao tempo que cumprimento vossa excelência e aos meus pares, venho por meio deste solicitar informações sobre o andamento das obras da reforma do Estado Municipal de Guadalupe, paralisadas há um bom tempo. Na certeza de seu pronto atendimento, renovamos votos de estima, consideração e respeito. Vereador Martinet. Extrato número 323001. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 6, de 26 de fevereiro de 2018. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe, no estado do Piauí, nos termos do inciso 1 do artigo 12 de sua Lei Orgânica do município, e conforme seu regimento interno, promulga a seguinte emenda ao texto da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. Os títulos, capítulos, seções e artigos 1º, 2º, parágrafo único, 3º e 4º, parágrafo único, 5º, 6º, 7º, 1º, 2º, 3º e 8º, inciso 1 e 2, parágrafo A, B, C, D, E, 9º, parágrafo único, 10, 11, 12, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, A, B, C, D. E 38, 39, 40. Artigo 1º, A, B, C. 2º, 13. 1º, 2º, 3º, inciso 1, 2, 3, 4, artigo 4º, 5º, 6º, 16, 17, 2º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, artigo 19, artigo 2, 2º, 3º, 4º, 20º, parágrafo único, 22, parágrafo 1º, 23, artigo 1º, 27, inciso 1, inciso 1º, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, parágrafo único 28, parágrafo único 34, parágrafo único 46, 5, 6, 48, 49, parágrafo único 56, parágrafo único 62, 64, artigo 1º, 2º, 65, 66, 67, 68, parágrafo único 69, 70, parágrafo único 75, do 2º, do 3º, do 4º, do artigo 76, os artigos 77, 78, 79, 80, 81, parágrafo único 82. E o único 88, parágrafo único 90, 91, 92. Parágrafo único 106, parágrafo único 107. O único 108. 1º, 2º, 3º, 109, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 110, 1º, 2º, 3º, 111, parágrafo 1, 112, 113, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 114, o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 117, parágrafo único, 124, parágrafo 1, 125, parágrafo 1, 126, 127, o único, 128, 129, 30. O parágrafo 1, 132, 133, 136, 137, parágrafo 1, 138, parágrafo 1, 139, inciso 1, inciso 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, 140, 1º, 2º, 3º, 145, parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 146, 147, 148, 149, 150, 151, parágrafo único, 160, artigo 1º, 2º, 3º, 166, parágrafo único, 1, 2, 3, A, B, C, parágrafo único, 176, parágrafo único, 177, 178, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 179, parágrafo único, 180, 181, inciso 1º, 2º, 3º, artigo 180, 183, 184, parágrafo único, 183, 186, parágrafo único, 187, 189, 191, 192, no alto das disposições transitórias, os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, parágrafo 1, 8º, 10, ficam alterados e ajustados às normas estabelecidas e às existentes na Constituição da República Federativa do Brasil e na do Estado do Piauí, os dispositivos citados na Lei Orgânica do Município de Guadalupe, do Estado do Piauí. Artigo 2º. Passa a ter nova redação os dispositivos, segundo o artigo 20, o artigo 25, parágrafo único, o artigo 2º do artigo 26, o 4º do artigo 42, parágrafo único, do artigo 45, o 5º do artigo 82, o artigo 83, o inciso 20 e 21 do artigo 95, o artigo 1º do ato das disposições transitórias a seguir mencionados. Artigo 20. O 2º. As entidades dotadas de personalidade jurídica própria que compõem a administração indireta do município serão regulamentadas suas classificações e atribuições por meio de lei complementar. Artigo 25. O prefeito tomará providências para que seja publicado: 1. No Diário Oficial Eletrônico na Internet, o movimento de caixa do dia anterior. Mensalmente, o balancete resumido da receita e da despesa. 3. Mensalmente, até o último dia do mês subsequente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos. Trimestralmente, até 30 dias após o encerramento de cada trimestre, relatório resumido da execução orçamentária. E remuneração do prefeito, do vice-prefeito, secretários municipais ou diretores equivalentes. Ato das disposições transitórias. Artigo 1º. A revisão desta lei orgânica será realizada após a revisão constitucional prevista na Constituição Federal. Artigo 3º. Fica acrescentados o artigo 7º, o artigo 82, o artigo 85A, 12395A, na Lei Orgânica do Município de Guadalupe, os dispositivos a seguir mencionados. Artigo 82. A posse dos eleitos para a mesa diretora relativa ao 2º biênio faz-se-á no dia 1º do mês de janeiro do 3º ano de cada legislatura, na sede do Poder Legislativo Municipal, em sessão solene. Artigo 85A. As comissões permanentes da Câmara Municipal de Guadalupe são: 1. Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos e Serviços Especiais. Artigo 95A. A Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, além das atribuições previstas nesta lei orgânica, poderá aplicar multas aos entes ou dirigentes de órgãos municipais quanto ao cometimento das seguintes infrações: deixar de prestar as informações requeridas pelo presidente da Câmara Municipal, bem como de quaisquer de suas comissões, quer permanentes ou provisórias, para complementar documentalmente processos em tramitação e que sejam indispensáveis para sua conclusão. Aplicar-se a uma multa no valor de até 10 mil unidades de referência do Estado do Piauí. Não enviar dentro dos prazos estipulados no regimento interno da Câmara Municipal quaisquer documentos que possam vir fazer parte de investigações ou para prestação de contas. No caso da linha anterior deste parágrafo, deverá ser aplicada uma multa no valor de até 10 mil unidades referentes do Estado do Piauí. 2º. A presente normatização será regulamentada pelo regimento interno da Câmara Municipal de Guadalupe. 3º. Os valores das multas aplicadas serão depositados na conta única do município, a mesma que recebe o recurso do Fundo de Participação do Município, o FPM, e deverão se reverter na rubrica do Serviço de Assistência Social do município, beneficiando preferencialmente ao tratamento dos usuários de drogas e no combate à violência de quaisquer formas. Os recursos oriundos destas multas, para que haja sua aplicação, serão indispensáveis o envio do plano de trabalho para a Câmara Municipal, elaborado pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, contendo sua forma de desembolso. Quem tem competência para intervir nos municípios é exclusivamente previsto no artigo 76, observando o procedimento previsto no artigo 37, ambos da Constituição Federal, sendo vedado o bloqueio de movimentação das contas bancárias do órgão, entidades, pessoas e fundos sujeitos à jurisdição, ressalvada a competência exclusiva do Poder Judiciário. A criação de empresas públicas, sociedades, economia mista, autarquias e fundação se darão mediante autorização prévia do Poder Legislativo Municipal. O município publicará as leis e demais atos municipais no seu portal oficial, na página Diário Eletrônico do Município, que é seu órgão oficial de publicação, admitido extrato para os atos não normativos. A Câmara Municipal de Guadalupe também terá um Diário Oficial Eletrônico em sua página na internet, com a finalidade de publicar todos os seus atos normativos, legislativos e administrativos. Artigo 108-A. A doação presentes razões de interesse social e econômico poderá ser efetuada pelos órgãos integrantes da administração pública municipal, direta e indireta, pelas autarquias e fundações após a avaliação de sua oportunidade e conveniência, relativamente à escolha de outra forma de alienação, podendo ocorrer em favor dos órgãos e entidades a seguir indicados quando se tratar de material: 1. Ocioso ou recuperável, para outro órgão ou entidade da administração pública municipal, direta ou indireta, autarquia ou fundacional, ou para órgão integrante de qualquer dos demais poderes do município. Antieconômico, para empresas públicas, sociedades de economia mista, instituições filantrópicas reconhecidas de unidade pública pelo governo federal, estadual ou municipal, que atue dentro do município de Guadalupe, estado do Piauí, e organizações da sociedade civil de interesse público. 3. Irrecuperável, para instituições filantrópicas reconhecidas de unidade pública nos mesmos moldes do constante do inciso anterior, adquirido com recursos de convênio celebrado com a União ou o Estado, e que, a critério do chefe do Poder Executivo Municipal ou do Presidente da Câmara Municipal, do dirigente da autarquia ou fundação, seja necessário a continuação de programa governamental após a extinção do convênio para a respectiva entidade conveniente, destinado à execução descentralizada de programas municipal através da parceria público-privativa e aos órgãos e entidades administrativas direto e indireto do município de Guadalupe. O 6º, os microcomputadores de mesa, monitores de vídeos, impressoras e demais equipamentos informáticos, respectivo mobiliário, peças, partes ou componentes, classificados como ociosos ou recuperáveis, poderão ser dotados instituições filantrópicas reconhecidas e utilidade pública pelo governo federal, estadual ou municipal, e organizações da sociedade civil de interesse público. Observadas as exigências legais aqui citadas, os bens públicos imóveis, todos os tipos, modelos e formas de informática, somoventes e utensílios insensíveis, irrecuperáveis ou não, da administração pública municipal, podem ser doados a entidades filantrópicas se presentes os seguintes requisitos: demonstração de interesse público, avaliação prévia dos bens, avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativa à escolha de uma forma de alienação. Ocioso, quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado. Recuperável, quando sua recuperação for possível e orçar no âmbito a 50% do seu valor de mercado. Artigo 131-A. O prefeito e o vice-prefeito, quando realizarem viagem oficial para fora do estado ou do país, encaminharão à Câmara Municipal, no prazo de 15 dias a partir do retorno, relatórios circunstanciados sobre atividades desenvolvidas e os resultados obtidos com a viagem. Artigo 4. Ficam revogados. 4 do artigo 14. Transitórios da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, Estado do Piauí. Esta emenda à Lei Orgânica do Município de Guadalupe, Estado do Piauí, entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal, em Guadalupe. Vereador Solano Martins, presidente.
Neste momento, o nosso secretário conclui a pauta do dia, onde na sessão passada nós demos entrada, né, na reforma do nosso regimento interno e hoje a leitura da adequação da lei orgânica do nosso município, o ajuste. Então, eu gostaria de comunicar aos novos vereadores que estive em Teresina essa semana e preocupada com a saída da vereadora Francinete, que assumiu por 1 ano e 2 meses, praticamente, a cadeira da vereadora Elvia. E a vereadora Francinete, ela foi eleita para assumir duas comissões, a Comissão de Orçamento e Finança e a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O que diz o nosso regimento quando fala da formação das comissões em seu artigo 23? Os membros das comissões permanentes serão eleitos para os mandatos que compreenderem o mesmo período da mesa, no caso, o período de 2 anos. Parágrafo 1º. Na organização das comissões permanentes, obedece-se ao disposto da Constituição Federal, mas não poderão ser eleitos para integrá-las os titulares da mesa. No caso, quem faz parte da mesa não pode participar das comissões. O que eu quero repassar para vocês? A orientação do seu José Lopes é que quem deve assumir essas duas comissões, que a vereadora Francinete, no período que esteve nesta casa, é a titular vereadora Elvia. Então, eu quero jogar em plenário, foi a orientação que ele me repassou, e gostaria de ouvir a opinião de cada vereador, quem concorda e quem não concorda, porque não gosto de tomar nenhuma decisão sozinha. Então, a orientação repassada pelo senhor José Lopes, quem deve assumir, até porque o nosso regimento não determina. E nós que fomos eleitos, nós só temos 9 meses. Né? Então, nós estamos o quê? O mês de abril até dezembro. Então, a partir de janeiro do próximo ano, nós vamos fazer novas eleições, terá novo presidente, será eleito novos membros para assumir essas comissões. Então, a orientação que ele me deu, mas eu quero passar a palavra ao vereador Odair, que com certeza ele quer usar da palavra, e depois eu quero a opinião de cada vereador, quem concorda e quem não concorda.
Não vejo nenhuma objeção à vereadora Elvia assumir as comissões que foram deixadas pela vereadora Francinete. No entanto, eu entendo que tem que ser feita uma eleição, mesmo que simbólica, para que a vereadora possa assumir a comissão, porque o artigo é expresso ao dizer que serão eleitos, e quem foi eleito foi a vereadora Francinete, para a comissão. Então, eu não vejo essa possibilidade de assumir automaticamente, e sim, mesmo que seja uma eleição aqui simbólica por nós, para que a vereadora possa assumir as comissões.
Como o nosso regimento diz aqui, a interpretação... os advogados interpretam de várias maneiras, né? Quando se tem, existe brechas para isso. Então, como eu tinha dúvida, eu consultei quem? A pessoa que está trabalhando em realizar esse trabalho, tanto do nosso regimento interno, quanto da lei orgânica. Né? Já tinha até ele procurado anteriormente, e o que ele me disse foi isso. Agora está aqui para ser decidido em plenário. A maioria que decide. Quem concorda que tem que ser feita uma nova eleição ou quem concorda que tem que, que a vereadora Elvia pode assumir automaticamente. Então, vou jogar, perguntar a vocês em plenário. Agora, a orientação que ele me deu foi essa. Por quê? Eu sei que quem foi eleito foi a vereadora Francinete. Teve eleição, mas a vereadora Francinete estava assumindo o cargo da vereadora Elvia. Automaticamente, a vereadora Elvia renunciou essa cadeira. Que a vereadora Francinete renunciou, né, teve que sair, se afastar dessa cadeira. Quem assumiu? A titular do cargo, por direito, a vereadora Elvia. Mas aí uma pessoa, o Sr. José Lopes, mediante o que ele leu, ele disse que automaticamente a vereadora Elvia poderia assumir. Mas como somos pessoas conscientes, vamos entrar em consenso. Eu pergunto assim aos novos vereadores que se manifestem, quem deseja que é necessário fazer nova eleição ou a vereadora Elvia assume automaticamente? Vereador Adão.
Eu acredito que, como ela é a titular, eu, da minha parte, eu acho que ela deve assumir naturalmente.
Vereador Tarles.
Eu acredito que ela deva assumir automaticamente.
Vereador Marcelo.
Eu sou a favor que seja realizada uma sessão, uma eleição simbólica, para conduzir a vereadora Elvia às duas comissões.
Sou de acordo que o membro tem que ser eleito, né? Então, sou a favor de uma eleição, mesmo que simbólica.
Vereador Martinei.
A favor que seja realizada a eleição para que ela seja eleita, de fato, na comissão.
Vereadora Luciana.
Que seja automaticamente.
Vereador Jesse James.
O que o vereador daí falou, ele tem razão também, é louvável também, mas eu sigo meus pares também, que, como diz a presidente, antecipou. Também não haverá nenhum problema, né? Dentro da interpretação da.
E mediante a orientação do seu José Lopes, que é a pessoa que eu confiei analisar tanto o nosso regimento interno quanto a lei orgânica do nosso município, meu voto é que a vereadora Elvia assuma automaticamente as comissões e que os projetos que já se encontram nas comissões, juntamente com os demais membros dessa casa, possam iniciar a análise desse projeto para que nós possamos estar analisando, após esse feriado, os projetos que já se encontram nesta casa. Então, neste momento, eu gostaria de pedir aos nobres vereadores que forem usar a palavra a fazer suas inscrições. E enquanto os nobres vereadores fazem suas inscrições, eu quero, assim, parabenizar ao presidente da Associação dos Moradores do Bairro Cruzeta, juntamente com toda a sua equipe, pelo evento ocorrido, né, 29 anos da associação, e já aqui na oportunidade de justificar a minha ausência. Na sexta-feira cheguei já tarde de Teresina, no sábado estava na faculdade, que eu faço a faculdade uma vez por mês, coincidiu ser esse final de semana. Então, não pude comparecer no sábado também. E no domingo também estava em aula até 1 hora da tarde e tive um compromisso na minha cidade, lá em São João dos Patos. Então, o motivo de eu não ter participado deste evento foi esse. E também parabenizar o nosso pároco, Padre Gilvan Dias, pela belíssima organização da missa de domingo de Ramos. Então, parabenizar e agradecer a todos que compareceram. Não estive presente, mas me informei. A nossa igreja estava lotada. Então, a gente fica feliz. E nesta oportunidade que cada um, neste momento, esse feriado, que não utilize o feriado no pensamento só de brincar, mas que realmente pare para meditar, que é um momento muito importante para buscarmos o entendimento da palavra de Deus. Então, neste momento, eu convido o vereador Adão Moura a fazer uso da palavra. Vereador Adão Moura, que é do partido do PTB. 70 mil. PT do B. Ah, mudou já. Eita, esse partido muda. Tem que anotar aqui, vereador Adão. Pois não.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da presidente Surama. Cumprimento as senhoras e senhores vereadores. Cumprimento todos os guadalupenses, todos os amigos que estão nos ouvindo através da rádio 104,9, portal Cidade Luz, aqui representado pelo nosso amigo Gleison Fernandes. Guadalupe Agora, nosso amigo Euclides Alves e o Francinaldo Publicidades. Quero iniciar minha fala expressando meus pêsames aos familiares da senhora Maria Irismar Maciel de Souza, mais conhecida como Nenzinha, que era técnica de enfermagem em nosso município, que faleceu na última quinta-feira. E eu quero expressar meus pêsames a todos os familiares. Eu estava almoçando em Teresina na quinta-feira com a prefeita Neidinha, a vereadora Elva, o vereador Jess, quando recebemos a notícia. Muito triste. Quero registrar que participei, estava no Tribunal de Contas do Estado do Piauí na última quinta-feira, quando foi colocado em votação o índice do ICMS do município de Guadalupe. E eu estava lá com a prefeita Neidinha, seu esposo, vereadora Elvia, Jesse, George. E aonde todos os conselheiros do Tribunal de Contas votaram a favor da melhora do índice do ICMS, que saiu de 0,53 para 1,03. E eu fiquei muito feliz, foi uma grande vitória para Guadalupe, porque eu acredito que com mais recursos possa melhorar a gestão da nossa prefeita, no sentido, eu fiz uma indicação aqui na semana passada, onde nessa indicação eu registrava e pedia à gestão pública climatizador para as salas de aula do nosso município, que eu ainda não tenho, porque eu acredito que é muito necessário, sobretudo quando acabar o inverno, até para o rendimento escolar das nossas crianças do nosso município, no que diz respeito também a recuperar várias ruas que foram estragadas por força da água, das chuvas. Eu acredito que este recurso chega num momento bom, importante, para ajudar em muitas coisas no município de Guadalupe. Também tive uma audiência na Secretaria de Desenvolvimento Rural, com o deputado Jorgiano Neto, a prefeita Neidinha e vários amigos, em busca de melhorias para a cidade de Guadalupe. Tivemos também no comando da Polícia Militar, eu acompanhando o deputado Jorgiano Neto, a prefeita, a vereadora Elvia, o Jesse e outros, no sentido de buscarmos mais policiamento para a cidade de Guadalupe. Então, é tudo no sentido, em busca de melhorias para a cidade de Guadalupe. Eu quero registrar, já estamos vivenciando a Semana Santa, e quero deixar aqui a minha mensagem a todos os cristãos, evangélicos e católicos. A Páscoa nos traz a possibilidade de redenção de pecados e dos erros, com mudanças efetivas em nosso modo de viver, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Viver a ressurreição interior é ser capaz de mudar e partilhar a vida na esperança e lutar para vencer toda a sorte de sofrimento e ajudar a gente a ser gente. É viver em constante libertação e crer na vida que vence a morte. É dizer sim ao amor e à vida. É investir na fraternidade. É lutar por nossa cidade melhor e vivenciar a solidariedade. Páscoa é o renascimento, é o recomeço. Feliz Páscoa a todos os guadalupenses. Encerro minha fala expressando boa noite a todos.
Neste momento, eu convido o vereador Marchinei Geone, do Partido dos Trabalhadores, a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa em nome da sua presidente, presidente Surama. Os demais vereadores, nosso cumprimento a todos os vereadores e vereadoras. Em nome do amigo vereador Tarly Santos, quero cumprimentar as pessoas que estão aqui no plenário. Saudando aqui o nosso amigo seu Zé, João Luiz, o Leondinho, o Marco, enfim, todos os amigos aqui presentes. A nossa saudação especial aos nossos amigos internautas que nos acompanham através do Facebook, na live, o nosso boa noite. E lembrando que a Rádio Cidade Luz, nesse horário, senhoras e senhores vereadores, a audiência é unânime, tanto aqui na cidade, quanto na zona rural do município, né? E diante disso a gente já manda aqui o nosso alô aos amigos sintonizados, como o pessoal lá do bairro São Félix, Dona Elvina, Zumira, o Marlene, o João Pedro. Lá no bairro Coqueiro temos lá, nesse momento, nos ouvindo a Veronese, a Dona Lourdes, o Raimundinho, enfim, todas as pessoas aqui na cidade, na zona rural também, os amigos lá da localidade Barra do Rancho, né? O Luzimar, a Luzimar e o nosso amigo Anunciado. Iniciar minha fala parabenizando a equipe lá da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, em nome do presidente Raimundo Alves, da vice Letícia Mendes, Marilva, enfim, toda a equipe da diretoria e a equipe de apoio que durante esse final de semana movimentou todo o bairro Cruzeta na segunda maior tradição festiva daquela comunidade. Nós, enquanto representantes daquele bairro, estivemos colocando à disposição para que os eventos acontecesse da melhor forma possível e foi um sucesso em termos de participação. Então, agradecemos a presença de todos os amigos que estiveram lá, da equipe lá do Francinaldo Publicidades, que fez toda a cobertura, as autoridades, comerciantes, sócios benemérito, enfim, todos que prestigiaram o 29º aniversário da AMBC. Iniciando a minha fala nessa noite, quero comunicar às pessoas, como frisou o amigo companheiro Adão Moura, que o nosso município teve um saldo positivo, né? Terá um saldo positivo no ICMS, né, do nosso município, será cerca de acima de R$ 400 mil, né, que entrarão nas nossas contas, na nossa prefeitura, né, a partir de agora. E ainda tem a questão do retroativo, não é isso, vereador Adão? E acredito que o município também está correndo atrás para ver se consegue esses 3 meses um valor do ICMS, o retroativo. Quero aqui ser o primeiro vereador a parabenizar essa conquista por parte da prefeita Neidinha e de sua equipe técnica aqui em Guadalupe, lá em Teresina, pelos esforços, pois também serei o primeiro a acompanhar, fiscalizar e cobrar aqui, de fato, as aplicações desse dinheiro para a melhoria da qualidade de vida das pessoas do nosso município. Portanto, que o retorno desse dinheiro de ICMS, que somando tudo, acredito eu, ultrapassará mensalmente os R$ 800 mil, venha melhorar e tirar, de fato, a cidade de Guadalupe desse descaso administrativo, onde todos nós podemos vivenciar uma cidade esburacada, uma cidade que, ao longo de suas vias públicas, o mato toma de conta dos seus bairros, uma cidade onde hoje existe o atraso de pagamento a funcionário comissionado, uma cidade onde a grande maioria dos bairros ainda estão nas escuridão, precisando de reposição de lâmpada. Isso para citar necessidades básicas de nossa população, mas segundo a prefeitura, até a presente data, o município estava com dificuldade financeira. Então, o dinheiro voltando... Não, é isso, vereador Marcelo Mota. Não haverá desculpa. A partir de agora, todos nós iremos somar força para que Guadalupe, de fato, venha vivenciar essa nova história, tanto pregada nessa tribuna pelos nossos companheiros aqui de Câmara Municipal. Pois dinheiro, recurso financeiro, acredito eu, vereador Adão Moura, não faltarão, né? Com certeza não. Será o fim dessa crise. Guadalupe terá um salto positivo. Caso contrário, estaremos firmes, vigilantes e acompanhando de fato. Outro assunto abordado nessa noite é que dá uma palavra em defesa dos moradores do bairro Coqueiro, né? Os anseios daquela comunidade que há mais de um mês e alguns dias se encontra sem médico na unidade básica de saúde daquela comunidade, a UBS do bairro Coqueiro, há mais de um mês está sem atendimento médico. Uma necessidade básica de atendimento ao povo, que não funciona já há bastante tempo. Isso desde o carnaval, vereador Daí. Quando a doutora Carol, que atendia as pessoas, foi para Terezinha, a viagem, e lá encontrou uma oferta melhor de trabalho, e até a presente data não houve a substituição para que um novo médico atendesse aquela população. E ainda existe outro problema, um agravante, vereador Marcelo Mota, que informação obtida pela minha pessoa, que nem técnico de enfermagem está atendendo as pessoas que precisam de um procedimento simples, de um curativo naquela unidade básica de saúde. Então eu quero convidar aqui os nobres colegas vereadores para que amanhã possamos fazer uma visita à comunidade do bairro Coqueiro. Vamos lá conversar com as pessoas, nas ruas, na praça, vamos lá no posto de saúde, conversar com os atendentes que acredito que estarão lá, pelo menos os zeladores, saber de fato e ver em foco o que descaso com a saúde de Guadalupe vivencia a comunidade do bairro Coqueiro. Então fica aqui esse convite à nossa bancada para que nós possamos tentar, de alguma maneira, ir à comunidade e depois procurar a pessoa responsável, no caso o secretário municipal de saúde, para que o mais rápido possível, um novo médico seja contratado para aquela comunidade. E finalizando as minhas palavras, gostaria de reforçar o convite a todos os fiéis católicos da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, para que possamos juntos participar desse momento forte, em que já vivenciamos a Semana Santa, a partir de quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo de Páscoa, das celebrações dos momentos religiosos na Igreja Matriz Nossa Senhora de Guadalupe, a convite do Padre Gilvan, e reforçando a participação na sexta-feira da Paixão, às 17 horas na Praça Nossa Senhora de Guadalupe, da encenação da peça Paixão de Cristo pelo grupo Arte Cênica de Teatro de Guadalupe. Então fica aqui a minha fala, desejo a todos uma boa e abençoada Semana Santa.
Neste momento eu convido o vereador Tarles Santos, do partido PSB, a fazer uso da palavra.
Boa noite, senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, amigos aqui presentes, ouvintes da Cidade Luz FM, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero aqui só deixar o registro que estive reunido com a prefeita Neidinha. Na ocasião tratamos de alguns assuntos que foram cobrados a este vereador, por alguns amigos do bairro Vila Parnaíba, os 140, sobre a limpeza desses bairros. Inclusive, esses serviços iam se inicializar hoje, mas com o período de fortes chuvas, creio que amanhã estaremos começando esse serviço nesses bairros. Também tratamos de alguns outros assuntos, sobre o acesso à rua Beira Rio, que se encontra intrafegável, também por conta das fortes chuvas, que se encontram bastante intensas. Tenho certeza que nesse período dessa semana estaremos concluindo esse trabalho também. Quero aqui me somar com os moradores da rua Bom Jesus e aos vereadores que fizeram indicativo sobre a construção da galeria, que aquela rua, quando o trecho rodo sofre muito, né? A água invadindo as casas. Quero aqui também dizer que fui informado pelo nosso deputado que se prontificou de dar todo o apoio a esse serviço. Também não poderia deixar de parabenizar a prefeita e nosso deputado, que com muita garra conseguiram elevar o nosso índice de ICMS e vai gerar um aumento entre 350 a 400 mil reais. Então, quero dizer que acreditar é viver e ter fé que o amanhã vamos colher bons frutos. Segredo é nunca desistir e sempre tenhamos fé em Deus. Quero aqui finalizar minhas palavras, desejando uma Semana Santa cheia de paz, fé, oração, pelo sofrimento e o amor de Cristo pela humanidade. Boa noite a todos.
Neste momento, eu convido a fazer uso da palavra o vereador Odair Holanda, do partido PDT.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores aqui presentes, público aqui presente, o qual saúdo na pessoa do Gleice Fernandes, Juscelino, os amigos que nos ouvem na zona urbana e rural pela rádio 104.9 FM, os amigos que nos acompanham pela internet, meu cordial boa noite a todos. Nesta noite, senhora presidente, gostaria de enfatizar as indicações que fiz. A primeira, no sentido de tomar providências com relação à rua Duque de Caxias, que dá acesso à delegacia de polícia. Ali o transtorno está muito grande e o volume de pessoas que transitam por ali também é grande. Tendo em vista que o serviço da polícia, né, toda a população necessita. E o transtorno que tem tido ali em decorrência daquela obra paralisada tem sido grande, tanto para os moradores da rua, como para as pessoas que têm que ir acesso à delegacia. Eu, como advogado, tem sido dificultoso para a gente trabalhar naquela situação. Outra indicação foi com relação a um amigo que me procurou, com relação a uma caixa de esgoto na Vila Parnaíba, que se encontra com alguns problemas e que fossem resolvido esse problema para sanar esse transtorno lá no bairro. Ele procurou a prefeitura, a informação é de que não poderia ser feito o serviço porque fica dentro do imóvel, a prefeitura não poderia realizar. No entanto, é uma rede pública e é dever do poder público, sim, corrigir todos os problemas, mesmo que esteja dentro de um imóvel particular. E fiz também um requerimento, reiterando um requerimento que já fiz ano passado, solicitando informações sobre as pessoas beneficiadas pelo fundo de aval do município. Todos lembram que foi aprovado nesta casa uma lei autorizando a utilizar um dinheiro que se encontrava no Banco do Nordeste para que fossem adimplidas operações de pessoas do nosso município que estavam em débito com o Banco do Nordeste. Já solicitei informações ano passado. Infelizmente, a senhora prefeita não dá nenhuma atenção para os requerimentos nossos que são feitos, os ofícios que são encaminhados. A gente não tem nenhuma resposta. Senhora presidente, Vossa Excelência foi uma das que me questionou muito no passado a falta de informações. Espero que a senhora possa está nos ajudando para que essas informações cheguem aqui a esta casa. Porque bate até um sentimento de remorso em termos votado favorável àquela lei. Porque fui o único da oposição que votou favorável àquela lei e, nesse momento, bate um arrependimento. Porque a gente não tem informação, não se sabe o que foi feito com esse dinheiro e fica aqui o nosso registro. E gostaria também, muitos podem até pensar que é trivial trazer isso na tribuna, mas a gente fica muito triste a forma deselegante que a senhora prefeita tem recebido as críticas à sua gestão. É algo que nos traz um sentimento muito triste, porque parece ter um ódio, um rancor tão grande. Para que isso? É um chefe de poder. Está demonstrando um ódio tão grande em rede social. Isso não cabe. Isso não cabe. Parece que esse pessoal se apropria do poder e o poder o coloca em um pedestal. Não é assim que as coisas funcionam. Todo poder emana do povo, como diz a nossa lei maior. E essa forma deselegante que tem sido tratada as críticas, já tinha falado isso na sessão passada, mas isso se repete não só de aliados, mas da própria chefe do Poder Executivo. É de se lamentar, é algo triste. Esperamos que nesse período de Páscoa, senhora prefeita possa refletir e assimile as críticas. Estamos aqui para cobrar e queremos que ela faça uma boa gestão. Estamos aqui para cobrar, fiscalizar e que ela seja mais receptiva às críticas e que não ofenda as pessoas. Era esse o meu registro que queria deixar e finalizar, senhora presidente, só lembrando que na última sexta-feira, eu, vereador Marcelo, vereador Martinez e outras lideranças políticas do nosso município, estivemos participando do programa da Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado do Piauí, que tem à frente o deputado estadual Zé Santana, do programa Peixe na Mesa, onde foram distribuídos mais de 1.000 quilos de peixe à população de baixa renda do nosso município. Fica aqui esse registro da nossa presença nesse evento da Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado. Muito boa noite a todos, muito obrigado.
Neste momento, eu convido a vereadora Elvia Almeida a fazer uso da palavra. Ela também que é do partido PSD.
Senhoras e senhores, o meu cordial boa noite. Saúdo a todos os amigos vereadores presentes na sexta sessão ordinária de 2018. Saudar também a todos os amigos que nos ouvem e nos assistem através do Guadalupe Agora, o portal da Câmara, Francinaldo e pela rádio 104.9. Saudar também a todos os nossos amigos da zona rural que estão nos ouvindo nesse momento em nome do nosso amigo Barriga Cheia, os nossos amigos da zona urbana da cidade, em nome dos meus amigos senhor Zezão e Demervaldo Coqueiro, sintam-se todos abraçados. Saudar também os amigos que nos assistem hoje aqui no plenário, em nome da minha amiga Ceciliene e do Leondinha. Bom, inicio agradecendo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui utilizando esta tribuna. Também gostaria de agradecer, através da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, pelo título de sócio benemérita, o qual fui contemplada durante esse final de semana. Dizer assim que durante esse final de semana, a Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, MBC, deu um show, está de parabéns, comemorou o seu 29º aniversário, sob a presidência do senhor Raimundo Alves e vice-presidência da Letícia Mendes e toda a sua equipe. Fizeram gincana, fizeram atividades culturais e deram mais uma vida à nossa cidade, demonstrando assim o associativismo como essencial para desenvolver uma comunidade. Parabéns à associação e muito obrigada pelo título recebido. Nesta noite de hoje, também gostaria de defender as duas indicações que eu trouxe até esta casa, uma delas me somando aos meus amigos vereadores pela construção do bueiro e galeria na Rua Bom Jesus, na rua projetada da quadra Icoab. Pelo fato de que a localização geográfica daquela rua faz com que ocorra inundação no período chuvoso. E isso traz muito transtornos àqueles moradores. Então me somo aqui trazendo uma indicação para a construção desse bueiro. Também trago uma indicação para a pavimentação, calçamento na Rua G, no bairro Cruzeta, pois nós sabemos que a falta de calçamento também dificulta bastante a mobilidade urbana, principalmente nesse período chuvoso. E através da emenda aqui, que vai vir pela Codevasp, que foi uma emenda do deputado federal Júlio César, o nosso município, nos próximos dias, nos próximos meses, será contemplada com mais calçamento, e fica aqui a indicação desta vereadora para que seja contemplada também a Rua G no bairro Cruzeta, como várias mais que irão receber o calçamento, fruto do trabalho deste deputado atuante, que está sempre buscando melhorias pela população guadalupense. Também nesta semana passada, estive juntamente com a prefeita Neidinha Lima, acompanhando o incansável deputado Jorginho Neto no batalhão de polícia, levando aqui o nosso ofício, solicitando mais policiamento para o nosso município. E, com ênfase, policiamento para o nosso hospital, pois nós sabemos das dificuldades que o nosso município vem vivenciando nos últimos tempos por falta de segurança. Fomos prontamente atendidos pelo subcomandante-geral, Lindomar Castilho, que nos prometeu que tão logo sejam formados os novos batalhões, estará enviando ao nosso município mais reforço e assim assegurar a segurança, melhor segurança para o nosso povo, não apenas no batalhão, mas também no nosso hospital local. Parabenizar a prefeita Neidinha, junto com a sua equipe técnica, pela belíssima e brilhante vitória, aumentando assim o nosso ICMS. Deus é bom o tempo todo é bom. E concede tudo no momento oportuno. Eu acredito que dessa vitória o nosso município vai conseguir melhorar bastante vários pontos que nós estamos precisando para a nossa comunidade prosperar mais. Com certeza, prefeita Neidinha, como mulher, pessoa sensível, vai buscar fazer o melhor possível com essa nova conquista. Também estive acompanhada pelo amigo Adão Moura, vereador Jesse James, nossa prefeita e nosso deputado estadual, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, buscando melhorias para os nossos agricultores. Nos próximos dias estaremos divulgando aqui. E, por fim, dizer que o nosso município também será contemplado nos próximos dias pela quarta ambulância, aqui para o nosso município, através aqui do senador Cino Nogueira. Então, dentro de um ano e alguns meses, a nossa prefeita já está conquistando aí a quarta ambulância para melhorar cada vez mais a nossa saúde. E dizer que estamos chegando a um período da Semana Santa, é um período de paz, é um período de reflexão, é um período em que nós devemos analisar bem as atitudes que temos tomado. Como também na semana passada, um político esteve na rádio fazendo críticas demasiadas, de forma bastante deselegante, a todos os políticos que compõem a gestão da prefeita Neidinha. Então, que ele também faça uma reflexão e aprenda a utilizar as palavras corretas quando se vai falar. Porque quando nós utilizamos palavras e através dos nossos gestos, falam muito mais sobre nós do que sobre as pessoas que estamos falando. Então, que sirva para ser um momento de reflexão também para aqueles que usam o rádio no horário nobre, que é ouvido por crianças, por senhoras, e que nós, como pessoas políticas, devemos pensar muito nas palavras que proferimos, porque palavras ditas não se voltam atrás. E o nosso povo espera de nós respeito para que possamos saber nos conduzir até a sociedade. Então, também fica a dica aí para aqueles que utilizam os meios sociais também com palavras deselegantes, sem pensar no que estão falando, porque quando ferem os representantes do povo, está ferindo o nosso povo também. E no mais, desejar muita paz, muita saúde e tudo de bom para que possamos fazer assim essa reflexão maravilhosa. É um momento da gente vivenciar em família, com os amigos. Então, uma feliz Páscoa e tudo de bom. Boa noite.
Neste momento, eu convido o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra, ele que pertence ao partido PDT.
Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, boa noite. Quero aqui cumprimentar o público presente aqui no plenário, vereador Everto Rodrigues, em nome do nosso amigo seu Zé, o João Luiz, o Jefferson. Sintam-se todos cumprimentados. E também cumprimento os ouvintes da Rádio Cidade Luz FM 104,9 e os internautas do site da Câmara Municipal de Guadalupe e do Guadalupe Agora. Senhora Presidente, inicio hoje a minha fala, senhora Presidente, parabenizando e agradecendo o vereador Adair, o secretário de Assistência Social e Cidadania do Estado do Piauí, o deputado estadual José Santana, por ter proporcionado aos guadalupenses com a distribuição de peixes, através do programa Peixe na Mesa, que contemplou centenas de famílias do nosso município. Meu caro vereador Martinez, nos últimos dias, eu venho acompanhando toda a celeuma no município de Guadalupe, onde a senhora prefeita municipal de Guadalupe vem demonstrando que não tem autonomia, não tem autonomia para administrar a nossa cidade. A mesma faz uma gestão como a do seu marido alguns anos atrás, quando foi prefeito do município. Vereador da Holanda, todos da péssima administração que a senhora prefeita está fazendo no município de Guadalupe. E não é à toa que está sendo considerada a pior gestora que já passou pela prefeitura do município de Guadalupe. Isso vai ficar na história. Senhora Presidente, nos últimos dias fui procurado ali pelos moradores da Rua Bom Jesus, aqui na divisa do bairro Coab com Bela Vista, onde aquela população vem sofrendo com as grandes chuvas que estão acontecendo nesse período em Guadalupe. Então, fui procurado pelos moradores e aqui quero pedir algumas providências com relação ao acúmulo de água naquela área. E por isso, eles pedem a construção de um bueiro ou uma galeria para solucionar os problemas de alagamentos naquela área. Os moradores da região não aguentam mais os transtornos que estão passando devido às fortes chuvas que estão acontecendo em nossa cidade. Então, peço providências urgentes para que este problema seja resolvido. E foi por estas razões, senhora Presidente, que eu apresentei aqui o indicativo de lei de número 16, pedindo providências com relação a este problema. Quero também pedir providências com relação aos buracos na principal avenida do nosso município. Você passar naquele trecho, ali próximo à Rocilda e próximo ao Cortesia Hotel, está de fazer vergonha. A situação, meu caro vereador Martinez, pode até vir causar acidentes. A nossa população pede providência. O nosso povo tem o direito de transitar por vias seguras. Isso é o mínimo que pode ser feito. O problema é que a situação não se resume só àquele trecho. São vários pontos que se encontram nessa situação. Então, vereador Jesse James, peço que sejam tomadas as medidas necessárias com urgência. Vereador da Yolanda, a excelentíssima senhora prefeita de Guadalupe, como Vossa Excelência acabou de falar aqui, está indo para as redes sociais nos agredir, chamando a população de Guadalupe e nós que fazemos oposição a ela de inconformados. Realmente, senhora prefeita, eu estou inconformado. Mas com a falta de compromisso que Vossa Excelência tem para com o povo de Guadalupe. Eu estou conformado é com a incompetência que a senhora tem perante a administração pública do município de Guadalupe. Por isso, faça, senhora prefeita, até agora Vossa Excelência não fez nada, só propaganda enganosa. Então, senhora presidente, finalizo aqui a minha fala, mandando abraços aos nossos amigos lá no bairro Cruzeta, para a Rivânia e a Fiana, lá no bairro Coqueiro, para o amigo Jairo e o Dinho. Mando um abraço aqui também para minha avó, a dona Otávia, e a Raimunda Rodrigues, aqui no centro. Mando um abraço também para o Murilo Costa e a sua esposa, Aruca, lá no bairro Vila Boa Esperança. Mando também um abraço para minha tia Eliette, Mozinho, o Agnaldo e o Romerinho, que estão ali no centro, com o radinho ligado. Mando também um abraço para a professora Judeane, o seu esposo Rodolfo, a sua filha Ana Clara e Alice, lá no bairro Vila Boa Esperança. Sem mais nada a falar, senhora presidente, encerro meu pronunciamento nesta noite, desejando uma boa semana e abençoada Páscoa a todos nós.
Neste momento, eu convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra. Ele, que é do partido do PSD.
Em nome da mesa, presidente, vereadores, vereadoras presentes, público presente, todos sintonizados, que acompanham através do Guadalupe Agora, o Francinal de Publicidades, na 104.9, povo da zona rural, povo da zona urbana que nos escutam e escutam atentamente os trabalhos desta Câmara Legislativa. Meu caríssimo, boa noite. Primeiramente aqui eu quero parabenizar a associação em nome do Raimundo, da Elvira, da Letícia e da Laiane, que fazem parte da linha de frente daquela associação, dos 12 que fazem parte e toda aquela comunidade que esteve presente, abrilhantando o belíssimo trabalho desenvolvido por esta associação e que o povo só tem de ganhar. Estive presente, não em todos os dias porque estive viajando, mas tive a felicidade de estar presente na missa de encerramento e, ok, só parabéns a todos eles. Eu inicio essa sessão, como sempre, sempre esperançoso, sempre otimista e sempre de cabeça erguida diante do que acontece e diante do posicionamento tanto da prefeita como do meu, dos demais vereadores aqui desta augusta casa. A administração da prefeita Neidinha, apesar está passando financeiramente por dificuldade, está cada dia dando passos largos. Passos largos perante as atitudes e resultados positivos para o futuro do nosso município. Às vezes as pessoas criticam, talvez alguns estão criticando o meu pronunciamento em razão disso, porque Guadalupe ainda não está da forma que o povo queria. Como também não está da forma que eu queria que estivesse. Como também não está da forma que a prefeita quisesse que estivesse. Infelizmente. Mas um prefeito bom, ele faz o que pode dentro do recurso atual, dentro do recurso real do município hoje. Um exemplo. Pior do prefeito é quando gasta o que não tem. Um exemplo. A limpeza hoje do município, existe uma necessidade, uma despesa mínima de 150 mil reais para tentar manter a cidade limpa. O município não gasta 100. Dificilmente iria conseguir, mesmo no período do verão, manter a cidade limpa. O entulho, o mato e o lixo. Porque onde se era pago, na gestão passada, 150, e era pior do que o que está hoje. Porque hoje se não faz, não concretiza 100% a limpeza, porque o recurso é inferior. É tanto que você vê a redução aqui na Câmara, comparado o último ano que o Alho passou e o primeiro que a Neidinha passou, todo mundo aqui sentiu. O recurso da Câmara caiu, o salário do vereador caiu, e aí? É real, são dados. Então, outro fator, diárias. Diversas vezes eu usei esta tribuna para criticar dezenas, milhares de reais que o ex-prefeito recebia de diárias. E o resultado, qual era? Em 8 anos. Eu quero que relate uma obra de valor.
feita em 8 anos. Uma obra que foi feita durante 8 anos, que tem um respaldo, que pelo menos compensasse menos um terço das viagens que ele foi para Brasília e para Teresina. E aí hoje você vê, e é o que eu vou até relatar também, outro assunto. Semana passada eu falei de 180 mil do CAPES que o prefeito Wally deixou voltar. O ex-prefeito. Mais de 100 mil reais da cobertura do Hipólito, da quadra de esporte, que deixou voltar por incompetência. Deixou voltar o dinheiro da creche por incompetência, porque não teve pulso para adquirir um terreno, um simples terreno, para que o povo de Guadalupe pudesse ter uma creche. As mães de família, as crianças pudessem usufruir desta creche que ia trazer um brilhante serviço e um trabalho dentro do nosso município. E outra mais, que inclusive foi citada aqui semana passada por vereador da oposição, em falar que o Ali, que o Júlio César, o curso que ele trouxe foi num colégio que o Ali reformou. Ou seja, que o Ali pintou. E até o momento, infelizmente, a prefeita não pôde pintar. Mas este mesmo colégio, que hoje funciona o curso que o deputado Júlio César trouxe, grande valia, o Ali devolveu, está aqui, ó, documento em mãos, no dia 18/12/2016, o ex-prefeito Ali, prefeito na época, devolveu R$ 92.324,52 que estava no caixa da prefeitura. Sabe por que ele fez isso? Por quê? Você sabe que ele tinha compromisso com o povo? Será se ele, a preocupação dele era com o povo? Ou era com o gestor que ia assumir? Nem responsabilidade para isso ele não teve. A gestão dele então teve. Foi o que eles fizeram? Dia 18/11, pegaram o dinheiro, foram no Banco do Brasil e devolveram o dinheiro. Ou seja, resumindo, o povo merece lá isso, rapaz. O povo merece isso. Tanta coisa que vinha aqui a deixar para o eixo estudar com continuidade. A prefeita não tem criança para mandar para a creche, não. Quem ia ser beneficiado era o povo. O CAPES, ela não precisa também, não. Mas quem ia precisar era o povo. A quadra de esporte, a prefeita e eu, os vereadores, não ia fazer atividade física lá, não. Quem ia eram os alunos do Alexandrino e do Hipólito. Tudo isso o prefeito deixou o quê? Voltar por incompetência, porque ele nunca demonstrou um pingo de preocupação com o povo guadalupense. Ele demonstrava o quê? Queria ser bonzinho? Mas que é isso? Isso é um absurdo. Aí eu sei que deve ter gente ouvindo chateado comigo, porque a verdade dói. Dói muitos apaixonados, que a cidade pode virar de cabeça para baixo, mas ele vota no porte. Nem que o porte seja escuro, mas é nele que ele vota. Então, nosso município tudo bem, que ainda anda escuro. Não conseguiu solucionar o problema, não, ainda, da escuridão, da limpeza. Ainda não, mas sempre melhorando. Você vê a educação hoje, incomparavelmente melhor do que a dos anos passados. As escolas bem melhores, mais estruturadas do que as passadas, mesmo apesar da deficiência que elas têm hoje. As praças bem melhores do que as da administração passada. Então, a estrada da zona rural, bem melhor, ainda não está 100%, mas está bem melhor. Dentre várias ações, como solução das fossas, que eu passei foi 8 anos aqui pedindo para solucionar o problema das fossas, nunca foi. E agora 99,8% das fossas foram resolvidas o problema. Então, em relação ao transporte, que a vereadora lembrou também que foi uma luta minha, luta dela, 8 anos solicitando para que o povo do interior pudesse ter aquele transporte que tanto o povo deseja, o povo carente da zona rural, e a prefeita vai voltar. Dentro de dias, a prefeita vai voltar o transporte gratuito para o povo do interior. Quero aqui afirmar que enquanto, às vezes, alguns vereadores da oposição se preocupam com questões administrativas, nós, vereadores da situação, estamos diariamente lutando para solucionar e atender os anseios da comunidade mais carente. Esse sim é o papel fundamental de um vereador dentro do município. eu vou ter orgulho ainda de dizer de onde eu sou. Eu vou ter orgulho ainda de dizer de onde eu sou. Aqui. Um governo que, infelizmente, não vai deixar o município 100%. Que nenhum vai entrar Manel, vai entrar João, vai entrar Maria, vai entrar... Qualquer um nunca vai deixar o município 100%. Mas, felizmente, minha parte eu vou fazer, vou contribuir para não ver o que eu vi há 8 anos atrás. Eu digo isso porque eu sofri, meu amigo. Eu sofri aqui nessa tribuna perante o que aconteceu, onde os vereadores fizeram parte do governo passado. Então, a dificuldade temos e sempre teremos. Sempre vamos ter. E eu disse até a prefeita, prefeita, hoje, para você ser um excelente prefeito, basta você fazer suas obrigações básicas, porque nem o feijão com arroz a passada não tinha. Aí você reclama tanto, exige tanto de uma administração que vive na dificuldade financeira, o município grande, o município rico, estruturas, agora tudo acabado. Agora, será se esses buracos foram criados de janeiro de 2017 para cá? Foi esses buracos, foi o quê? Porque dia 1º de janeiro para cá, 2017, esses buracos surgiram. Aí o mato que foram deixar do talo grosso aí, que pagaram 500 mil no mês de dezembro de 2016, ninguém fala. Aí vem solicitar que a prefeita faça tudo. Mas tudo ela devia fazer, era se já estivesse feito. Ela ia dar continuidade. Ele dá manutenção no município. Aí você vê um candidato derrotado usar uma emissora de rádio, de audiência, no horário nobre, apontando um rádio que entra nas casas do interior, na zona urbana, onde crianças estão ouvindo rádio, senhoras, evangélicos, cristãos, a pessoa que se diz preparada, usando palavras tristes, palavras que só dizem o que você sente. Eu não vou proferir essas palavras porque não me faz bem. Não é porque é Semana Santa, não. É porque o povo não merece ouvir as palavras que foram ouvidas por um rapaz que disse ser cidadão, palavras tristes. Palavras tristes. Isso sabe o quê? Inconformismo, desespero. É só isso, só essas palavras que eu posso dizer a uma pessoa que usa uma rádio para chamar eleitores disso, políticos disso e de aquilo. Mas do tanto que ele queria estar aqui. Mas, felizmente, não está. Então é isso. Temos que ser exigente. Vamos correr atrás dos representantes, principalmente esses que querem ser representantes do povo de Guadalupe, que só andam de 4 em 4 anos. E eu quero aqui, e vou aplaudir sempre que esses deputados possam trazer algo para o município, mesmo que não seja o Júlio César ou o Jorge Neto, que eles possam trazer, nem que seja só agora, mas que tragam algo, alguma obra, que traga coisas que trazem resultado positivo ao nosso povo. Porque aqui, de 4 em 4 anos, a gente vê deputados novos, desconhecidos, conhecidos, atrás só do voto. Chama toda mulher de Maria e todo homem de João. Então, só essa é a minha palavra. Quero só relatar que o vereador Marcelo solicitou o tapa-buraco. E o tapa-buraco ainda dali do fórum até a entrada do balneário. Já chegou o material, uma parte do material, só não foi iniciado por conta do tempo chuvoso, mas já está. E o asfalto, a promessa é que já comece de hoje a 8 dias. O asfalto da avenida e a conclusão da iluminação de LED. E parabéns se vier. E se não vier, fizemos nossa parte aí. A prefeita fez a dela e o deputado fizeram a deles. Já foi retomada. Foi retomada, né, vereador? Iluminação foi retomada hoje. Eu ainda não sabia. Então são essas minhas palavras. E eu digo, fé em Deus, nossa Guadalupe vai ser, não a Guadalupe que era antes, mais um Guadalupe que o povo tanto deseja. Boa noite.
Convido a vereadora Luciana a fazer uso da palavra. Ela que é do partido do PCdoB.
Eita, Frei. Em nome da minha amiga, nobre colega vereadora Elvia, cumprimento os demais colegas vereadores. Em nome da minha amiga Cici, meu amigo Leondinha, cumprimento os demais amigos aqui neste plenário. Boa noite a todos, aos que nos acompanham em casa, na cidade, no interior, através da Rádio Cidade Luz, do site da Câmara Municipal do Guadalupe Agora, meu cordial boa noite. Hoje mando um alô e um forte abraço aos amigos Emivan, na Vila Parnaíba, minha amiga Rosa, conhecida como Rosona, meu amigo Bernardino, o de Coca, a Roseli, na Rua Militar, no bairro Cruzeta, aos amigos Jarneson, Nayana, o Estênio e a Ana de Olinda. Mando um abraço especial a meus amigos. E, nesta oportunidade, quero dizer aqui que, logo, logo, Guadalupe estará recebendo uma ambulância nova do SAMU, mais uma conquista da nossa prefeita Neidinha e dos nossos deputados Georgiano Neto e Júlio César. De início, parabenizo a Associação dos Moradores do Bairro Cruzeta pela programação do 29º aniversário da associação. Parabenizo todos aqueles que, de uma forma ou de outra, deram a sua colaboração. Deixar aqui uma nota de pesar a todos os familiares da nossa amiga e ex-funcionária do município, Nizinha, que Deus a tenha em um bom lugar e que Deus conforte o coração de todos os seus familiares. Quero aqui só endossar as palavras dos nobres colegas vereadores que me antecederam, pela preocupação da senhora prefeita e nossa também, dos colegas vereadores, que todos assinaram o ofício, que no último dia 22/3, esteve em audiência a senhora prefeita, o deputado Georgiano Neto e alguns colegas vereadores. Não pude estar presente, mas é uma preocupação da vereadora Luciana Martins sobre a segurança do nosso município. E, inclusive, a pauta desta audiência foi exclusivamente um ofício encaminhado desta casa ao comandante-geral da Polícia Militar a respeito da segurança do hospital local. E, na ocasião, a senhora prefeita também pôde estar solicitando mais viatura para dar maior segurança à nossa cidade. Quero aqui também tranquilizar aos moradores da localidade Vereda da Ilha. Hoje pela manhã estive com a senhora prefeita conversando a respeito do motor que puxa água para os moradores da Vereda da Ilha, que amanhã mesmo a pessoa responsável estará indo a Floriano buscar o motor e logo, logo estará 100% resolvido este problema. Quero aqui também dar outro aviso, que logo, logo também as localidades que serão beneficiadas com o programa Internet para Todos. Guadalupe, Vereda da Ilha, Atoleiro, Congo, localidade Os Tinguis, Passa por Fora, Cardoso, As Brava, Os Brejo, Cariacá e Salina. Essas são as localidades que logo, logo estará recebendo o sinal de internet Luz para Todos. Eu quero aqui também só me somar à indicação, essa cobrança do vereador Daí, sobre o calçamento da rua Duque de Caxias, vereador Daí. Mas quero também que a Vossa Excelência faça um ofício ao governador do Estado, que lá é uma obra do Estado, e quero aqui me somar a você em fazer esta cobrança. E não só lá na rua Duque de Caxias, como outras obras, a recuperação da estrada que liga Guadalupe a Germânia, do nosso Cine Mandacaru, que está lá abandonado, totalmente parada a obra. Então, quero aqui me somar ao nobre colega vereador, que possa estar enviando um ofício, fazendo essas cobranças ao governador do Estado, ao secretário, seja quem for. E quero aqui só deixar uma mensagem, uma feliz Páscoa, uma feliz Semana Santa, com muita paz, amor e muita celebração a todos. Boa noite e muito obrigada.
Quero, neste momento, iniciar as minhas palavras, me somando ao pronunciamento do vereador Jesse James, onde nós conseguimos, através do empenho, do trabalho, da dedicação dos nossos deputados Georgiano Neto, Júlio César, em termos conseguido o aumento do nosso ICMS. Então, nossa ansiedade agora é que este aumento seja publicado para que o nosso município possa ser beneficiado. Então, eu tenho assim uma admiração, um carinho muito grande pelo deputado Jorge Neto, pelo Júlio César, pelo fato das suas ações. São pessoas que realmente, quando querem, correm atrás e conseguem. E não poderia também deixar de parabenizar ao meu compadre, amigo, Chico Patrício, funcionário do IBAMA, que muito tem contribuído também com o nosso município, se empenhando, fazendo doações de madeira, tanto para o nosso município, como também tivemos a graça, através da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, da nossa igreja, conseguimos uma carrada de madeira. Então, eu vejo assim o compadre Chico Patrício, uma pessoa muito preocupada em beneficiar a cidade de Guadalupe, como também está se comprometendo em ajudar outras cidades, como Germânia, Floriano. Então, gostaria aqui de deixar esse registro em reconhecimento da sua atuação. Como também não poderia deixar de parabenizar essa pessoa admirável, amiga, pessoal, colega professora, a Marpirene, que hoje está aniversariando. Peço que Deus possa estar realizando todos os seus sonhos, seus desejos, lhe dando muitos anos de vida, que você continue sendo essa pessoa determinada, essa pessoa positiva, sincera. Então, receba o meu abraço, o meu reconhecimento e o meu carinho que eu tenho por você. Como também não poderia realmente de parabenizar mais uma vez, através da Letícia, do Raimundo Alves e de toda a sua equipe, o belíssimo trabalho da programação do 29º aniversário da Associação do Bairro Cruzeta. Quero também assim reforçar a população de Guadalupe que acontecerá a Paixão de Cristo na sexta-feira, às 17 horas, através do teatro do nosso município. Então, vamos apoiar, vamos valorizar esses jovens, toda essa equipe que teve a preocupação ao longo de muitos dias estarem encenando essa apresentação da Paixão do Cristo, que vai acontecer na sexta-feira da Paixão. Então, que a gente tenha as nossas programações, nos interiores vizinhos, mas que a gente não esqueça também de ter a nossa participação nas programações da igreja, da nossa igreja. Quero também deixar aqui registrado a questão do, como bem falou o Jesse, a Câmara Municipal de Guadalupe teve uma perda, né, no valor de mais de R$5.000 mês. E hoje tive a oportunidade de chamar ainda na sala da Glaucia o vereador Martinei, o vereador Odair, o vereador Adão, porque eu estou assustada. Eu estou preocupada, não é pouco não, é muita. Muito preocupada com a situação. Não vou falar aqui os dados reais, mas irei repassar aos novos vereadores, se os novos vereadores tiverem um compromisso muito rápido. Gostaria que Vossas Excelências entrassem no gabinete, no nosso gabinete, por 5 minutos, para que eu possa falar por alto a realidade hoje da situação da Câmara Municipal. Eu sei que cortes vão ter que ser feitos, em todos os sentidos, mas o débito existe. Da mesma forma que nós já negociamos com a nossa prefeita o valor de quase R$11.000 que eu recebi a mais durante o mês de janeiro e fevereiro, que foram repassados valores baseados na receita do ano anterior. E esse débito foi uma dívida que a Câmara recebeu sem nós querermos, né? Simplesmente aconteceu. E mais ainda esse déficit que vai acontecer no mês de março. Então, débito um valor alto. Então, estou preocupado e quero que os novos vereadores tomem conhecimento da realidade e que possam me ajudar para que a gente possa sair sem prejudicar a ninguém. Então, sou uma pessoa transparente, desde que assumi há 1 ano e 3 meses, sempre estive com a porta do meu gabinete aberta, sempre pedindo opiniões aos novos vereadores, nunca tomei decisões isoladas. E no momento em que nós fomos, a semana passada, fazer realmente o reajuste do nosso subsídio, da forma que a maioria decidiu, eu acatei. Mas agora eu tenho a obrigação de repassar aos nobres vereadores a real condição da Câmara Municipal de Guadalupe. Então, eu gostaria que os nobres vereadores que tiverem interesse em saber, que após a sessão pudesse ir lá no nosso gabinete. Eu prometo que não é mais do que 5 minutos. Está tudo anotado, é só para que os novos vereadores possam ter conhecimento. E não poderia também deixar de defender as indicações, né, que já foram até questionadas e apresentadas, outros indicativos pelos alguns vereadores que me antecederam, a questão desse bueiro, que eu gostaria assim, que a prefeita Nedinha realmente pedisse ao nosso engenheiro que fosse ver a real situação no momento, principalmente quando tem chuvas fortes, para que este bueiro possa ser realmente construído. Porque a gente sabe que a maioria dos moradores daquela rua ali entre a Coab e a Bela Vista procuraram aos seus representantes. É tão tal que só hoje foram apresentados os 4 indicativos com essa mesma preocupação, fazendo essa mesma cobrança. Então, eu acredito que, na medida do possível, esse pedido será atendido pela nossa prefeita. Como bem falou o vereador Jesse James, apresentei também hoje pedindo transporte para atender a um serviço que os moradores da zona rural tinham ao longo de muitos anos, mas a gente temos que ter consciência da situação do nosso município. Então, eu deixo aqui esse pedido feito à nossa prefeita para que ela veja, dentro das suas condições, para que ela possa retornar. E eu estou feliz porque o nosso líder e o vereador Jéssica garantiu que este transporte realmente irá voltar a fazer esse serviço. E quem ganha é o nosso povo, é a população que precisa, é um povo carente que realmente necessita dessas nossas preocupações e principalmente da atenção especial por parte da nossa gestora. E a gente sabe que um trabalho que já foi realizado na questão da estrada, a recuperação dessa estrada que dá acesso à zona rural, que há mais de 20 anos não acontecia. E também não poderia deixar aqui de reforçar a questão dessa minha preocupação na distribuição de kits esportivos para as equipes armadoras dos bairros da nossa cidade, tanto como da zona rural, porque temos conhecimento que o povo de Guadalupe, a população de Guadalupe, tem o esporte como algo muito precioso, como também o motocross, como também a festa junina, como também as vaquejadas. São algo que nós, vereadores, que representamos este povo, temos essa preocupação de estarmos cobrando essas atividades. A gente sabe das necessidades, mas também, na medida que a gente puder oferecer à população a volta dessas atividades, é a mobilização que vai acontecer no nosso município. E eu acredito que, como bem falou o vereador Jesse James, nós temos consciência que o nosso município não está 100% com seus problemas resolvidos, mas muitas mudanças já aconteceram. E eu acredito que, com a volta desse ICMS, nós vamos realmente oferecer à população de Guadalupe uma melhor qualidade de vida, um melhor atendimento na saúde, realmente atendendo as famílias mais carentes. Como foi citado aqui, quero parabenizar o senador Ciro Nogueira, que atendeu ao pedido da nossa prefeita Neidinha, tanto da ambulância como também do carro compactador de lixo, né? Então, são pedidos feitos, são viagens que ela vai a Brasília, que ela está conseguindo trazer as necessidades que a cidade de Guadalupe precisa e necessita. Então, quero assim parabenizar a nossa prefeita, parabenizar o senador Ciro Nogueira por ter atendido a este pedido. Então, são esses exemplos que a gente vê e registra que Guadalupe está crescendo, que Guadalupe está mudando. E quero também, assim, já reforçar meu último indicativo de lei, pedindo à nossa prefeita a questão do acesso que dá à rua Beira Rio, né, lá 140. Então, saindo ali da serraria do seu João Gregório. Então, estive lá esse final de semana. No sábado, fui lá numa lanchonete e também fazendo as visitas a alguns moradores daquela rua, me pediram que eu apresentasse aqui esse indicativo. E conversando até com o próprio Raurício, ele também, alguém já deve ter conversado com ele, é uma preocupação dele também que esse trabalho, essa carrada de não é nem barro, de pissarra, né, será colocada lá para facilitar o acesso das pessoas que transitam, né, que necessitam ter acesso lá à Beira Rio. E quero, assim, já finalizar as minhas palavras informando a toda a população de Guadalupe que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, estarão aqui na nossa cidade, aqui no plenário da Câmara, aquela equipe do Hospital de Referência dos Olhos BSM, que foram realizadas aquelas consultas, e eles amanhã estarão aqui vindo entregar os óculos a partir das 8 horas da manhã. A gente vai estar recebendo a equipe e a toda a população que está me ouvindo neste momento. A presença da equipe está confirmada, eles me ligaram hoje à tarde, e eu quero, assim, convidar a todos a virem no máximo na parte da manhã, porque eles estão querendo retornar no finalzinho da tarde. Caso não atenda toda a população na parte da manhã, eles estarão aqui até às 16 horas, até às 4 horas da tarde. Então, quero até, assim, pedir ao Gleício, caso possa amanhã estar reforçando a população de Guadalupe, a questão das pessoas que compraram o seu óculos, que possam vir na parte da manhã aqui até a Câmara Municipal. Então, eu quero desejar uma feliz Páscoa a toda a população de Guadalupe, em especial aos nobres colegas vereadores, vereadoras, que Deus possa estar conduzindo o coração de cada um, proporcionando muita paz, saúde, amor e gratidão, porque Deus é único, verdadeiro e soberano. Feliz Páscoa a todos. Convido a todos a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a sexta sessão ordinária do ano de 2018.